Olá, galera, começando mais um Telecast, Telecast número 141. A gente vai analisar aqui Santa Cruz 4, Uniclinic 0. Eu, Rafael Brasileiro, estou aqui com Cássio Zirpoli. Hoje é dupla de vôlei, vice, Cássio, dupla de futebol, é melhor.
Meu amigo, seria esse o menor Telecast da história?
Não, já tiveram uns Telecasts assim, vice.
Eu já tive algum Telecast com uma pessoa?
Não, é de uma pessoa, é monólogo, aí é monocast.
Mas já teve?
Não, monocast nunca teve não, velho. Aí complica. Aí é coluna
só
de
pode
Fred,
ser tu e Celso.
Como?
Só pode ser tu ou Celso.
É, e outra coisa. É, se fosse monocast, era a Fred lendo a coluna, pô.
Vamos nessa.
Bom, no Arruda, um gol no primeiro tempo, três no segundo. A gente vai falar dos destaques, mas vamos falar primeiro da partida, né? Cássio, o que é que tu achou do jogo? A gente sabe que o Uniclinic é um time bem frágil, mas a Cruz fez seu dever de casa, né? Pagou a conta de luz, como a gente falou no último podcast, né?
Para quem escuta o podcast da gente, essa conta de luz, no contexto, para quem não é ouvinte novo, é aquele jogo obrigatório. Mas é a obrigação que você tem que fazer, como a conta de luz. E essa do Uniclinic era a conta de luz no dia do vencimento, assim, porque não tem o que fazer, você tem que pagar, não tem nem conversa. É o lanterna da competição. 0 pontos, já nenhum gol marcado, 9 gols sofridos. As duas vezes que ele foi visitante, ele perdeu por 4-0, uma do Santos e uma do Náutico, e na vez que ele foi mandante, ele perdeu do Campinense. E para completar, ele ainda jogou com a formação mista contra o Santa, e aos 10 do segundo tempo, quando o jogo estava 1-0, ainda ficou com a mente. Então assim, não tinha como tropeçar nesse time. Assim, o Santa fez o papel dele, um papel importante, inclusive fazendo saldo, porque nesse grupo parelho, o saldo talvez seja determinante, ainda que Santa e Campinense, com a campanha da primeira fase, repetindo nos jogos de volta, se classificaria mesmo que fosse numa segunda colocação. O Náutico já ficou ameaçado, mas a gente pode falar, os meninos vão falar no telecast do Náutico e no podcast. Sobre a atuação do Santa, é difícil não falar do jogo sem individualizar as atuações, Rafael, porque assim, o jogo passa pela história de Pitbull. Assim, a história desse jogo é a história de Aleph Pitbull. Não tem como você... Pode até fazer assim, que é uma leitura coletiva, tal, 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 mas não tem uma leitura. A gente fala de futebol. E falar de futebol nessa partida é um jogador que vem entrando, pra mim, até esse domingo, era o jogador que a turma latia por causa do nome dele. Mas assim, começou como um brasão, vou até usar a expressão que eu usei em outros, e outros tricolores também usaram. Um cara que botou fogo no jogo, nas primeiras participações dele, e hoje ele começou, inclusive, fora da área. A primeira impressão que eu tive dele era um jogador que, assim pela ponta esquerda, foi um cruzamento para Everton Santos, e ele ganhando na disputa da lateral ali pelo lado esquerdo, do ataque do Santa. Me parecia que ele seria mais esse atacante de lado, até que ele passou a cair na área. E na hora que ele caiu na área, as bolas começaram a aparecer para ele. O terceiro e o quarto gol são parecidíssimos, 2 cruzamentos da direita, ele é bem posicionado ali na entrada da pequena área, metendo para a rede. O pênalti, uma enfiada de bola, mostrou explosão física para avançar, ganhar toda a disputa do Uniclinic. Sofreu o pênalti, convertido para o Tomás. E o primeiro gol, uma cabeçada muito bonita, num cruzamento de Léo Costa. Que para mim, a gente vai falar daqui a pouco, mas Léo Costa é a única baixa preocupante desse jogo. Mas vamos, antes de pensar no futuro, vamos focar nesse jogo. Agora, sua vez aí de... Você estava no estádio, inclusive, né?
Estava no estádio. Cássio, Santa Cruz, assim, concordo com você. Falar da partida, tem que falar de Aleph, não tem pra onde correr. Fez uma partida fantástica.
Aleph.
Que quando ele tiver filhos, netos, ele vai contar. Ó, minha estreia como titular. Como?
É Aleph, é H-mudo, né?
H-mudo, é. Ele vai ser aquela partida que ele vai contar pros netos. Lembrou até, pra o tricolor que gosta de nostalgia, ele já tinha estreado, né? Mas Dani Marcos estreou assim, com 3 gols no Arruda. A primeira parte dele como titular no Arruda foram 3 gols.
Contra o Porto, não jogava, se não me engano, há 8 meses. Não sei se é 8 meses ou 1 ano e 8 meses. Era assim, uma coisa absurda na carreira de Dani Marcos. E foi uma estreia... Mas assim, a comparação é boa. Não foi a estreia agora, Dani Marcos foi a estreia. Mas Dani Marcos era um jogador que tinha uma qualidade reconhecida, mas que vinha... O cara que estava assim, na barra, estava largado. Pitbull tem 22 anos, tá? Foi Cruzeiro, emprestou e ele tá iniciando a carreira dele. possivelmente nesse início de carreira dele, talvez tenha sido a grande atuação que ele teve na vida.
Concordo. A comparação foi só mesmo pela questão do momento. Gols, tipo, entrar em casa, gol e os gols. E eu até brinquei quando acabou o jogo. Até brinquei não. Na hora eu tava até empolgado, eu falei assim, rapaz, o cara participou dos 4 gols da partida, esse cara merece um 10, né? Calma, rapaz, não é assim não. Concordo, assim, pela fragilidade do adversário. Mas acho que merecia um 9, 9,5 no mínimo, porque foi responsável pelo placar inteiro. Participou de todas as jogadas. E agora sobre a partida, cara, tem um, lógico, a gente tem que ver o que deu certo, que foi Pitbull jogar como centroavante, aproveitar as chances.
No lugar de André Luiz, que era uma mudança que já era, assim, favas contadas, já estava demorando muito para ser definida, mas finalmente Eutrópio confirmou essa substituição necessária.
E hoje, Cássio, quando o André Luiz entrou, ele mostrou que ele não é centroavante, é jogador de lado mesmo. Ele pega a bola, bota de lado, tentou driblar o lateral algumas vezes, já mostrou que tem mais cacoete ali do que para jogar centralizado ou de costas pro gol. Ao contrário do lado.
Talvez seja importante. Talvez seja. Desculpa, Rafael. Só para não passar o André Luiz. Talvez seja importante que ele tenha esse papel. E com as duas contratações que o Santa fez, dois homens de área, talvez seja importante que ele busque outra posição agora para jogar, porque agora o 9 ficou muito disputado, chegaram mais dois concorrentes, então é até inteligente da parte dele, ou de Eutrópio, utilizar esse atacante de outra forma, porque para preencher outro estilo de jogo.
E voltando para o jogo, Cássio, acho que a única coisa negativa que eu ainda consigo ver no Santa Cruz é o seguinte, a criação. No primeiro tempo, meu velho, a criação pelo meio inexistiu. Santa Cruz fez um gol através de bola parada, mais um no primeiro tempo, no gol de cabeça de Aleph, que veio de um escanteio. Mas a criação pelo meio ficou nula, e depois que o Léo Costa saiu, piorou. É uma coisa para o Tropi pensar seriamente. Eli Carlos está mostrando claramente que o papel dele é de chegar para destruir a jogada, e Davi, que seria o cara que poderia articular ali com o Léo, não está rendendo esperado. É uma coisa para ele se preocupar, até porque tem clássico no próximo fim de semana. Ele não vai perder Eli Carlos para esse jogo, Eli Carlos está suspenso para a partida seguinte, que é de volta contra a Uniclinic. Mas, sinceramente, é um fator para ele se preocupar. Eu vi Santa Cruz muito limitado a tentar bolas pelas laterais, principalmente pelo lado direito. Aí você para pensar em insistir em Vitor pela lateral direita. Não que Vitor esteja jogando mal, né? Não funcionou, mas. Não que Vitor esteja jogando mal, mas é que você sabe que uma hora Vitor vai cansar. Vitor, por sinal, tem sido até um dos jogadores mais regulares de Santa Cruz nesse começo de temporada, até de forma
impressionante, tá
que já criticou tanto. O Fari tá até calado, mas justamente ele não tem nem o que falar de Vitor nesse momento, porque Vitor tá jogando bem.
Mas ao mesmo tempo também a gente tem que encher a bola de Vitor contra o Uniclinic. É isso que eu tô falando, que a gente tem que ponderar, que a vitória é importante. Mas assim, as subidas de Vitor contra o Uniclinic não referendam o resto da temporada dele. E a gente sabe disso. Os últimos anos mostram isso.
E acho que como a gente já falou já pro Náutico, que no começo, eu até admito, no começo, a primeira partida do Náutico na Copa Norte contra o Uniclinic, eu até me empolguei pelo time, pela forma que o time funcionou. Só que a gente tem que lembrar que o Uniclinic é um adversário muito frágil. Provou isso mais uma vez hoje. O Santa Cruz parecia que ia se complicar. Ia demorar para conseguir fazer o gol, mas depois ele lanchou durante a partida. Ainda teve um jogador do Uniclinic expulso que facilitou ainda mais a vida. O Eutrop não perdeu tempo e aproveitou essa vantagem. E vamos ver o que é que vamos fazer agora sem Léo Costa. Né? Não sei se o Léo Costa está fora para o clássico, mas é uma coisa para a gente até discutir no podcast. Eu acho que é uma coisa que preocupa.
Isso já vale aqui, assim, que a gente está. Até porque, até a gravação do podcast, talvez já tenha uma resposta sobre a gravidade da lesão. Então, assim, mas a gente falando aqui no telecast, um jogador sentiu a coxa aos 44 minutos, na hora que ele parou a jogada, foi ali do lado direito da área, ele já virou para o banco, já pediu, ele pediu a substituição. Então, assim, quando o jogador faz isso, e é um jogador que estava em alta no Santa, com o time vencido, não tinha o menor cenário para que, se não fosse uma coisa grave naquele momento, naquele instante, para que ele tivesse tido a reação que teve. Então, assim, considerando. O melhor cenário, claro, ele voltar ao time rapidamente, mas assim, a gente considerando que seja uma perda do Santa. A gente sempre tem esse papel da gente, né? De analisar, que é mais fácil analisar o pior, o que aconteceu. O melhor é muito bom. E não faz nem muito sentido. só dizer, não, que se ele continuar, é o melhor meio do Santa naquele momento. Mas o que o Santa tem que fazer caso ele não jogue? É uma situação bem difícil. É, Primão, que foi o substituto dele, ainda não é esse jogador. Não tem a qualidade da finalização de fora da área ou do cruzamento, tanto que ele chutou bem de fora da área e ele cruzou para o gol o primeiro gol do Pitbull na cobrança de escanteio. É um jogador que vinha sendo interessante nesse momento do Santa e que, assim, é torcer para que o Santa não perca ele, porque nesse momento o Santa não tem um substituto para fazer esse papel. E o Santa já é um time no limite técnico de que está entrando para... Eutrópio ainda está fazendo ajustes para buscar esse time ideal. E assim, nesses ajustes, o que me parece é que ainda não existe lugar para um reserva. Por exemplo, o tanto que a gente começou a falar agora há pouco de André Luiz, que era um cara de área, já está sendo testado para cair nas laterais. Os outros dois que vão chegar são concorrentes para a cabeça de área, porque a gente ainda não viu a situação de cada um para dizer o grau de reforço que Parra e Júlio César vão representar. Então hoje o Santa é um time que vem tentando ser pelo menos... Tem um grupo que para ter pelo menos 11 jogadores. E no momento que você perde o camisa 10, nessa virada de turno, seria muito ruim. Então, assim, a gente tá gravando telecast agora sem saber essa gravidade, mas que hoje para o Santa seria muito ruim se acontecer. Já torcer para que seja algo breve. Como a Copa do Nordeste vai dar uma parada, eu sempre falo muito do pernambucano, que o pernambucano não existe ameaça de classificação. E depois que o Santa venceu o Central da forma como venceu, é que o Santa não tem essa ameaça. Os quatro semifinalistas do Pernambucano, assim, é uma aposta muito, muito provável que seja Náutico, Santos, Sport e Salgueiro. Mas na Copa do Nordeste, teria esse perigo. Porém, a Copa do Nordeste dá uma parada. Tanto é que esse meio de semana o Santa não joga. É a Copa do Brasil, para quem não jogou semana passada, e o estadual, para quem não jogou semana passada, que foi o caso do Sport. E o Sport joga o estadual e o Náutico joga a Copa do Brasil. O Santa folga na semana para trabalhar, para recuperar jogador, no caso Léo Costa. E no domingo é o clássico. A Copa do Nordeste só volta nesse final de semana o outro. Então, assim, é bastante tempo para recuperar o jogador. E aí sim, um jogo que realmente interessa. Claro que no clássico, se não contar com o jogador, seria ruim por ser um clássico. Mas pensando como classificação, como rendimento final do hexagonal do título, não seria um jogo que seria a situação do Santos. Só se alguém quiser realmente achar que o mano de campo vai ser o grande peso da fase final do estadual, que não tem vantagem do empate. Só tem a única vantagem que tem é do mano de campo. É a única coisa que determina o hexagonal.
Cássio, a gente já falou aí de Aleph, já falou de Vitor. Tem algum outro destaque que tu gostaria de colocar aí positivo dessa partida? Que acho que Santa Cruz, no jeito, não tem, fora essa questão da criação, não teve nenhum jogador que fez um mau papel hoje em campo.
Não, você, a tua resposta já vem na pergunta. Assim, o Santa não teve nenhum jogador que fez um mau papel. Por exemplo, na mudança que teve hoje, em relação ao jogo, o último jogo que tinha sido do Central, só teve uma mudança, que foi a entrada de Aleph no lugar de André Luiz. A gente já tem debatido no podcast a possibilidade que poderia ser Anderson Salles no lugar de Jaime. Mas no podcast foi até discutido que Jaime teria uma mobilidade maior do que Anderson Salles, ainda que seja tecnicamente mais limitado. E Eutrópio bancou o Jaime. Mas, assim, a fragilidade do Niclino foi tão grande que Jaime acabou passando ileso nessa partida. Se existia algum sinal de troca nessa zaga, vai ser empurrado para frente. Porque esse jogo, pelo nível do Niclino, que até chegou algumas vezes, antes de levar o primeiro gol, chegou algumas vezes. Depois disso, não tem mais o que fazer. O time está jogando formação mista, quase largou a Copa do Nordeste. É um time que, na verdade, nem queria ter jogado a Copa do Nordeste, né? Ele só queria a cota. Ele quase cedeu a vaga ao Ceará naquele sorteio mal-assombrado. Então, assim, Jaime, que poderia ser a única peça sob uma análise maior nessa partida, acabou passando ileso porque o adversário não ofereceu qualquer problema ao time do Santa Cruz.
Agora tem um jogador que eu acho que começa a ficar interessante para o Santa, Cássio, que é o William Barbie. Sempre que ele tá entrando, lógico, hoje tinha um jogador a menos, mas acho que na quarta-feira ele já, contra o Central, ele já adicionou mais velocidade ao time. Hoje também fez boas jogadas pela direita. Ele só falta aquilo que ele não adquiriu no Santa Cruz em 2014, mas adquiriu em 2015 quando saiu, que é um pouquinho de calma para finalizar. E acho que até aprender a finalizar. Sinto ele muito afobado ainda. Acho que não é à toa que ele tem pouquíssimos gols na carreira.
mas ele não é centroavante, né? Ele é aquele atacante de lado, que dribla bem, quando quer, consegue dar bons passes, mas tem que ter calma na hora de finalizar. Se ele conseguir isso... Pode falar.
Não, termine, desculpa.
Se ele conseguir isso em breve, vai se tornar um jogador muito interessante mesmo pro Santa Cruz. Só não sei se vai conseguir isso aqui, porque é aprender a finalizar, tirar a bola do goleiro, ter aquela paciência é uma coisa que você não aprende da noite pro dia, né?
Mas talvez seja a característica dele. E aquela coisa, se ele soubesse isso tudo, o cara não tava no Santa, tava no Real Madrid.
É. Qual
uma coisa, não sei nem que eu fui jogador que a gente falou isso uma vez. Acho que...
Felipe Azevedo, a gente já falou isso várias vezes.
Se soubesse chutar, tava no Real Madrid, pô. Então, assim, tem a existe. Todo jogador tem sua limitação, algumas maiores, outras menores. Se no caso de Barbie, hoje é a da finalização, mas ele pelo menos nessas últimas duas partidas, ele pelo menos fez o que eu esperava que podia ser o Santa. O Santa tá tentando recuperar o jogador, ele não vem em boa fase. E recuperar o jogador, na minha opinião, seria justamente ter esse ponta, esse jogador mais veloz, esse jogador que pode servir um atacante de área, esse jogador que pode dar um calor na defesa ali pela ponta direita, não sei exatamente se ele pode inverter pro lado esquerdo, mas nesses últimos dois jogos específicos foi pela ponta direita. Ele sendo isso, ele cumprindo esse papel, eu acho que nesse momento, considerando que o jogador veio como uma aposta, já que vinha muito em baixa, eu já acho válida. Uma aposta ganha já. Se ele mantiver esse ritmo. Claro, foi central e uniclínica, esse é o problema. É sempre a gente tem que fazer, sempre tem que fazer o que o jogador fez e sempre o contraponto da questão técnica. Mas um jogador que começou sem fazer nada, por exemplo, as primeiras partidas de Everton Santos e Barbie foram muito ruins. Mas aí Everton Santos decidiu um clássico, depois no outro jogo já marcou dois gols, Barbie já começou a dar assistência no jogo, já apareceu mais uma vez em outro jogo. Então eles vão ganhando cancha para em jogos maiores e um jogo maior, já é o clássico das multidões no próximo domingo. E nesse jogo, né, num jogo maior, tendo esse tipo, esse mesmo nível de rendimento, certamente o Santa ganha com isso. Então, assim, mesmo que ele ainda peque nas finalizações, a tendência é que peque, assim, o torcedor pode até esperar que ele desenvolva um poder de finalização grande. Mas se for o Barbie, histórico, como você falou, um jogador de poucos gols na carreira, que pelo menos ele siga sendo esse ponta, para ser um jogador que dê a bola voltando para outro atacante, para que abra espaço. Sendo isso, eu acho que já será muito válido.
Cássio, Santa Cruz venceu no final de semana, sábado retrasado, venceu o Central no meio de semana, uma virada fantástica, estava apenas aos 40 minutos, e até falei no podcast que isso era até um motivo para trazer confiança para o grupo e para a torcida também, né? Só que hoje, mais uma vez, um público no dia de domingo, 4 da tarde, bem decepcionante no Arruda, né? 5.206 pessoas, se não me engano, 2.062, perdão. Acho que era torcedor Santa Cruz, segue devendo. Eu espero que esse público apareça finalmente no clássico.
O Santa está invicto na temporada. Mas não é nesse momento eu já não acho que seja só um problema do Santa. O Sport também está invicto na temporada. E a faixa de público também está nessa. Os dois são os dois principais clubes de massa aqui do Recife, estão nessa situação. Com 5 mil pessoas, se a gente no clássico, foi o pior público que eu vi no Arruda nos últimos tempos de um clássico. A gente falou que não tinha prévia, aí tem prévias privadas, nessa não. Esse domingo agora já foi um domingo, eu moro aqui em casa amarela, dá pra ver o Arruda de longe. E eu já escutei barulho de frevo desde que eu acordei. Quem mora em Boa Viagem é a mesma coisa, que eu já morei lá com meus pais nessa época e passa a banda na frente do prédio. Então assim, há duas semanas do carnaval, por aí, nessa faixa, já a concorrência já fica muito, muito grande. Eu acredito que depois do carnaval o público vai melhorar. Podia ter sido um pouco maior hoje? Poderia, até pela fase do time. Como você falou, foi a terceira vitória seguida e o Santa está invicto. Mas, além da questão do carnaval, ainda há um cenário que o Santa vai se acostumar, que é com a nova campanha de sócios, que assim como ele valoriza quem é sócio, dando ingresso, para quem não é sócio acaba ficando um pouco caro. Isso faz com que o preço influencie demais. Ainda aquele caso clássico da elasticidade da demanda, né? Aquela discussão clássica que a gente já teve. Mas aí você lembra que o Santa jogou com o Paysandu com 14 mil pessoas. O ingresso era R$2. Claro que R$2 não é um ingresso de futebol. Até é, mas não para um clube como o Santa Cruz. Pode ser para o Afogadense, para o Ibis, para outro time, num futebol profissional. Assim, ali era amistoso. Mas assim, de certa forma, no futebol profissional não vai se fazer ingresso com R$2,50 e a inteira assim. Não se faz. Mas tem que se encontrar esse meio termo, que até o Santa decolar a campanha de sócios, que aí seria uma fonte de receita permanente, perene para o time pode sofrer com isso, porque o que não é sócio, e muita gente não será sócia, porque não tem condições, porque mesmo que barateie a mensalidade, acaba pesando no bolso dessa pessoa. Ou seja, tem para várias pessoas, R$10 é muita coisa. Ah, mas é R$10 no mês, é 50 centavos por dia, sei lá quanto, pesa. E eu lembro muito daquela pesquisa de torcida que o Ibope fez, que se eu não me engano, 85%, falando de cabeça aqui, mas mais de 80% da torcida do Santa é formada por pessoas das classes C e D. Mais de 80% da torcida do Santa é C e D. Então, é um perfil de torcida que vai isoladamente ao jogo. Claro, o A e o B pode segurar 20 mil sócios pagando a mensalidade que tem o Santa, mas se a maioria que vai é a maioria da C e D, e essas pessoas não se tornarão sócias do clube, então vira um problema que é algo que o Santa vai ter que encontrar, que de uma forma geral é um problema crônico das categorias de sócios nos clubes de massa. Os rivais sofrem a mesma coisa de encontrar esse meio termo. Mas, como eu disse, não é só isso. E eu enxergo isso como um fator, o carnaval como outro fator, segurança que já tem depois de tantos anos, a falta dela, na verdade, né? Depois de tantos anos, pessoas desistiram de ir para campo, porque a televisão passa todos os jogos. Todos os jogos de Santa e Náutico Sport esse ano foram televisionados. Todos. Todos. Até os amistosos. Tirando o jogo treino contra, assim, amistoso contra Timbaúba, Ágape, esses jogos aí. Mas todos os outros jogos foram passados na televisão. Ou na Globo, ou no Premier, no pay-per-view, ou no Esporte Interativo. Isso é um novo formato de acompanhar o clube, que pode ser que as audiências sejam enormes. As audiências da Globo, acho que ficam 700, 800 mil telespectadores, é uma coisa gigantesca. Mas que acaba influenciando o estado, é claro que influencia. Então, é uma soma de fatores que talvez nem caiba no Telecast, estou até já falando muito aqui, mas assim, é uma soma de fatores que é um novo momento que a gente ainda precisa analisar melhor, mas que está longe de ser linear a explicação. Agora, mesmo com isso tudo, o público foi ruim, claro que foi ruim, não estou falando para florear para justificar o público, o público foi ruim, mas não é simplesmente que a torcida farrapou, é por uma outra série de fatores. Para a greve entre torcidas, é claro que a torcida do Santa farrapou, a do Sport farrapou ontem, a greve de torcida é isso. Mas analisando de uma forma mais ampla, é algo realmente muito mais amplo a explicação para isso, na minha opinião.
Agora, Cássio, tem um detalhe. Com esses públicos pequenos, e por exemplo, por ser um jogo contra um adversário que todos sabiam que seria fraco, a quantidade de pais que aproveitou para levar seus filhos para o estádio, crianças menores, assim, 3 anos, 4, 2. Meu amigo, não tava no gibi, não. Eu fiquei impressionado, apesar do público pequeno, muita criança no estádio hoje, criança de colo mesmo, que foi um dia, assim, bem atípico. E tem um detalhe que você falou de segurança.
Do sócio.
Como?
Mas dentro do perfil das pessoas que se associaram.
Isso, justamente.
Mas então, eu tava querendo dizer que talvez essas pessoas que se associem acabem não contemplando o público médio que o Santa estava acostumado anteriormente. Porque aqueles públicos gigantescos, aquelas pessoas não se associarão, não vão se associar. A parcela que vai se associar é muito menor. É uma coisa clássica. Tanto é que o maior quadro social do clube na história foi 26 mil pessoas. Então, assim, a tendência é que não passe disso. Chegue a isso, ou se passar, passe um pouquinho de nada mais. Mas o restante da torcida do Santa, que tem muita gente, não vai se associar. E com ingresso muito acima da média, que é a contrapartida justamente da mensalidade, faz com que essas pessoas deixem de ir. Por isso que eu digo assim que você ganha por um lado, perde por outro. Assim, é algo normal, mas aí o clube vai ter que ver o que é melhor para ele.
É. E agora você falou de segurança. Hoje, assim, tem certas coisas que eu concordo, tem que fazer por segurança mesmo. Por exemplo, o cara não levar a latinha, isso é uma coisa bem antiga. O cara não levar a garrafa, apesar de que alguns vendedores ainda liberem, dependendo do setor. Agora, hoje, eu passei por um absurdo, Cássio. Eu não pude levar o queijo coalho para a cadeira no espeto. O cara teve que botar no pratinho, me deu um garfo e uma faca.
Peraí.
Porque não podia.
É mais seguro entrar com... plástico, claro. É mais seguro entrar plástico. Com um garfo e uma faca plástico do que com um espetinho.
Eu também não entendi a justificativa disso, não. Tanto é que na hora eu comecei a rir, sem entender. E o pior, o pessoal ainda passei de... gourmet, né? Nutella. Torcedor Nutella, feito a galera tava falando, né? Porque fez meu amigo, o que é isso aí? Um garfo e uma faca, pô. Eu comecei a rir na hora, mas enfim. Essa quinquilha, essas regras não sou eu.
Eu sou saudade, é engraçado. Ele faz estádio, é bom demais.
É bom demais. E agora, e mandar um abraço, Cássio. Muita gente lá que me encontrou no estádio, veio falar do podcast, veio comentar do jogo. E é surpreendente. Até na missa hoje encontrei ouvinte do podcast, meu amigo. Mas enfim.
Até onde?
Vamos lá. Até na missa. Na missa encontrei ouvinte do podcast hoje.
Na hora da hóstia, jovem?
Não, na hora da hóstia não. É quando acabou a missa, né, companheiro? Calma aí, né?
Na fila da hóstia, a turma puxou o assunto na fila da hóstia.
Já imaginasse. O padre, olha, diga a casa que eu tô discordando dele. É brincadeira, né? Valeu, Cássio.
Vai lá, meu velho.
Tem podcast 45 minutos.
Fale não. Abraço.
Um abraço. Tchau, tchau.